ao Serviço Nacional de Saúde. Com uma população cada vez mais envelhecida, são ainda mais necessárias essas mesmas respostas. Mas em Portugal faltam milhares de camas. Há listas de espera que não param de crescer. Há regiões do país onde as listas de espera são de 2 meses, há outras onde são de 40 dias, mas a verdade é que temos mais de 1.700 pessoas em espera. E por isso, esta resposta tem que ser dada, e em particular nas situações de convalescência e de treinamento de média e de longa duração. É aí que ela não existe de forma mais vincada. Esta falta de resposta não cria apenas problemas às pessoas que estão em listas de espera e que não têm esses cuidados que merecem. Ela cria também problemas ao próprio Serviço Nacional de Saúde, onde, como sabemos, existem centenas de camas que estão ocupadas com os chamados internamentos sociais. Uma forma de resolver o problema passa necessariamente pelo investimento na resposta pública e, em particular, dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. Como é que se pode fazer? Pode-se fazer aproveitando espaços que estão hoje subaproveitados em hospitais ou em edifícios onde já estiveram instalados serviços de saúde, e pode-se fazer também criando novos espaços que já estejam pensados e adequados aos cuidados continuados. A Rede Nacional de Cuidados Continuados não pode estar dependente de respostas sociais ou respostas privadas lucrativas. Insistimos na rede pública porque só ela pode dar resposta a quem ninguém tem. Para isso, é também necessário programar antecipadamente e no sentido de aproveitar espaços que irão futuramente ficar disponíveis, como já sabemos que é o caso, por exemplo, do Hospital São José ou de outros espaços que poderão ser libertados na localização do novo Hospital Oriental de Lisboa. A Rede Nacional de Cuidados Continuados deve dar uma resposta a todas as pessoas, mas é a nossa obrigação garantir que aquelas que menos têm não ficam sem essa resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação da iniciativa legislativa por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, tem até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Já aqui foi feita referência hoje ao relatório do Tribunal de Contas sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, que retrata uma realidade que é preocupante. De acordo com este documento, as metas de cobertura da rede, desta rede, estabelecidas em 2016, ainda não foram alcançadas. Faltam mais de 4.700 lugares de internamento, 52 equipas de apoio domiciliário, e isto corresponde a um desvio negativo de 33% e de 14%, respectivamente. No final de 2023 existiam 1.800 utentes a aguardar vaga nas diferentes tipologias da rede, mais 18% face a 2017, dos quais acresciam 2.267 utentes, mais 93% face a 2017, ainda em processo de referenciação. A dimensão do problema é amplificada pelo aumento da pressão sobre a rede. Em 2023, o número de utentes referenciados cresceu 28% face a 2017. Este aumento da procura, aliado à estagnação do número de vagas disponíveis na rede, gera constrangimentos e assimetrias regionais que comprometem a equidade do acesso aos cuidados continuados. Perante este cenário, o adiamento da concretização das metas da rede para 2030 é um reconhecimento implícito da nossa incapacidade a responder aos desafios que enfrentamos. É por isso urgente inverter esta tendência e dar prioridade ao alargamento da rede. No relatório do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas formula várias recomendações, nomeadamente o desenvolvimento estrutural da rede, a revisão dos seus objetivos de expansão e a recuperação dos atrasos verificados na sua concretização. E recomenda também que seja promovida a avaliação e a revisão do modelo de funcionamento e de financiamento da rede. É neste sentido que o LIVRE apresenta duas propostas que visam reforçar a capacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, tanto a curto prazo como a longo prazo. Uma primeira proposta, que se enquadra nas prioridades de promoção da saúde mental, recomenda ao Governo a expansão da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental a todo o território nacional, através da construção de novas respostas ou da capacitação das respostas existentes, nomeadamente das estruturas de reabilitação psicossocial e das residências de apoio, e da capacitação das equipas de apoio domiciliário de saúde mental. Ao focar-se na promoção da autonomia e da funcionalidade, estes cuidados representam uma mudança de paradigma no tratamento da saúde mental. Ultrapassa o modelo tradicional de internamento hospitalar para oferecer um caminho estruturado de reabilitação e inserção social, prevenindo o agravamento da dependência, reduzindo a sobrecarga nos serviços de urgência psiquiátrica e promovendo um ambiente de apoio comunitário que combate o isolamento. Deixamos também uma pista para o futuro com a proposta de implementação de um projeto piloto que integre redes de apoio de vizinhança nas equipas multidisciplinares de cuidados domiciliários, um projeto que já foi testado noutros países europeus com resultados positivos. Estas redes fortalecem os cuidados continuados e permitem uma resposta focada no utente e na promoção da sua autonomia. Senhoras e senhores deputados, não podemos continuar a falhar aos cidadãos que estão à espera do apoio que lhes é devido pelo Estado e que são relegados para listas de espera intermináveis ou forçados a recorrer a outras alternativas. Obrigado.
Muito obrigado. Para a apresentação da última iniciativa legislativa, e parece-me que a seguir depois passaremos ao encerramento, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem até 4 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP traz a debate uma iniciativa para o desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nomeadamente a necessidade do investimento que é necessário fazer para o reforço da resposta pública ao nível dos cuidados continuados integrados. Faltam camas, está identificado este problema, não se concretizou o investimento previsto até 2026, foram revistas as metas para 2030, mas a verdade é que são milhares os utentes que aguardam por uma vaga ao nível dos cuidados continuados. Aliás, de acordo com a auditoria do Tribunal de Contas, em 2023 eram mais de 4 mil utentes e a mediana tempo de espera era 41 dias. Foi também identificado de que não só a resposta pública fica aquém daquilo que é necessário, como também a cobertura no nosso país é assimétrica e, a verdade, a resposta existente ao nível dos cuidados continuados não está adequada às necessidades da população em cada uma das regiões. E por isso trazemos aqui uma iniciativa com um conjunto de medidas concretas e com o objetivo de alargar esta resposta, porque é de facto uma necessidade. Bem sabemos que muitas das camas dos hospitais estão ocupadas com doentes que aguardam resposta para os cuidados continuados e é o facto da existência desta carência que cria também aqui um conjunto de perturbações. E por isso aquilo que propomos é a promoção de um plano de desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, tendo por base a identificação das regiões, concelhos locais onde devem ser criadas estas respostas, nomeadamente o reforço da resposta pública. Propomos também que se possa utilizar inclusivamente edifícios públicos que não estejam devidamente aproveitados ou sem utilização e que se possam adaptar à criação de unidades de internamento com estas características. É também importante o reforço das equipas de coordenação local, nomeadamente com a dotação dos profissionais que são necessários, em particular as equipas de cuidados continuados integrados, porque sabemos que faltam profissionais e isso compromete também a resposta que é necessária. Consideramos também, e por isso propomos, a necessidade do investimento em termos de meios de transporte adequados às equipas comunitárias, que permita alargar a sua resposta ao domicílio, que seja definidas as dotações seguras de profissionais de saúde para cada uma das tipologias e resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e também que seja complementado o financiamento comunitário com recursos financeiros públicos nacionais, de forma a garantir a viabilidade dos projetos, tendo em conta o aumento dos custos de construção e conexos desde o início do processo, bem como o agravamento das condições de financiamento bancário às instituições da rede social. O problema com que estamos confrontados relativamente aos cuidados continuados não é propriamente um problema de legislação, é um problema de investimento. E o facto de nos últimos anos não ter sido o investimento necessário para termos a resposta que é necessária, tendo em conta as necessidades da nossa população, e é nesse sentido que nós trazemos este projeto de resolução.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra a sua deputada Ana Oliveira, tem até 6 minutos para a sua intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece a minha intervenção enaltecendo o facto de estarmos novamente a discutir em plenário um assunto tão importante como o cuidado, os cuidados continuados integrados e os cuidados paliativos. E é com grande sentido de responsabilidade que falamos hoje sobre estas questões. Não nos devemos esquecer que falamos de dignidade humana, do bem-estar de quem está a passar por enormes fragilidades. Fragilidades que afetam doentes e que afetam famílias. Garantir estes cuidados a quem mais precisa não é apenas um dever do Estado, mas um compromisso de todos nós. Aliás, não me lembro, nos últimos anos, este ser um assunto tão debatido. É um facto, sinal que o paradigma está a mudar e muito bem. Mais do que estarmos a falar de estruturas de saúde, estas redes representam, acima de tudo, o respeito pela pessoa e pela vida humana, mas também respeito por todos os profissionais de saúde que fazem desta área uma verdadeira missão. O meu muito obrigado a todos eles. No entanto, não podemos ignorar os desafios que existem, muito fruto da inação dos últimos anos. A realidade é esta. Muito pouco aconteceu na Rede Nacional de Cuidados Continuados, Integrados e Paliativos. Todo o seu desenvolvimento e crescimento tem sido manifestamente insuficiente, encontrando-se muito longe dos objetivos de reforço da capacidade de resposta previstos. E vamos aos factos, senhores deputados. Nos últimos anos, as atualizações dos valores de pagamento às unidades prestadoras destes cuidados foram claramente insuficientes para fazer face ao aumento dos custos. Fator que já causou o encerramento, nos últimos 2 anos, de mais de 200 camas de internamento. No final de janeiro deste ano, o Tribunal de Contas publicou um relatório, resultado de uma auditoria realizada à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, no último período de governação do Partido Socialista, onde se concluiu designadamente que as metas definidas para a Rede de Cuidados Integrados para 2016 não foram alcançadas, o que prejudicou os objetivos da cobertura nacional. Registaram-se menos 4.774 lugares de internamento, menos 52 equipas de apoio domiciliário do que seria previsto. No final de 2023, existiam 1.804 utentes a aguardar vaga nas diferentes tipologias da rede, um crescimento de 19,9% face a 2017. E 2.267 utentes encontravam-se com processos de referenciação ainda em fase de avaliação, um aumento de 93,6% relativos a 2017. Concluindo-se, assim, que entre 2017 e 2023 a estagnação foi total. Não é o PSD que o diz, é o Tribunal de Contas. Os senhores deputados do Partido Socialista e até mesmo os senhores deputados da esquerda ultimamente gostam muito da prova dos números. Aqui estão eles. Mas há mais, infelizmente, e não ficamos por aqui. Cabe ainda falar dos internamentos sociais, que triplicaram no período de governação do anterior governo, passando de 671 em 2017 para 2.164 em 2024. Nos cuidados paliativos, a situação é dramática. Recentemente, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos denunciou que mais de 70% dos doentes não têm acesso, em tempo útil, a cuidados paliativos, percentagem que sobe para 90% ao nível pediátrico. Números que nos tiram a respiração e que são inaceitáveis. É uma realidade que surge ser invertida, mas que começa a ter um caminho. O governo PSD-CDS está a levar a cabo um esforço sério no sentido de apoiar a sustentabilidade das atuais redes dos cuidados continuados, integrados e paliativos. Com efeitos a 1 de janeiro, já se verificou um aumento de 2,4% nos valores pagos por dia por utente, ao qual se junta o facto do Serviço Nacional de Saúde passar a assegurar o custo com medicamentos e exames desde dezembro de 2024. O valor pago pelo Ministério da Saúde às unidades da Rede Nacional